Oi, meu nome é Natália e esse é o 230º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Você sabe que semana passada eu fiz uma pergunta lá no Instagram do Para Dar Nome às Coisas. Eu não sei se você que segue a gente já reparou nisso. Mas sempre quando eu abro caixinhas de perguntas, às vezes eu abro a caixinha de perguntas para que vocês façam perguntas, mas eu gosto muito de ouvir vocês também. Então, vira e mexe, eu abro uma caixinha de perguntas perguntando para vocês. Porque é um jeito de ouvir vocês, eu gosto de ouvir vocês. Eu gosto de saber o que você pensa sobre as coisas, eu gosto de saber como é que você olha para a vida. Eu gosto de ouvir, gosto muito de ouvir vocês que dividem a mesa com a gente, comigo. E na última semana eu perguntei o que você faz de forma fácil que te ajuda a se acalmar. E eu achei, chegaram tantas respostas perfeitas, assim, tantas respostas incríveis. E eu digo perfeitas não no sentido de perfeição, mas no sentido de me dar conta de que tem alguém aí do outro lado da mesa que faz uma coisa para se acalmar de um jeito fácil que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha parado para pensar. Então tem gente que disse que segura gelo. Tem gente que falou que fecha os olhos, tem gente que diz que se lembra de respirar fundo, porque na correria a gente esquece. Tem gente que diz que faz yoga. Eu lembro de uma resposta que foi: nos momentos possíveis eu faço yoga, nos momentos difíceis eu grito no travesseiro, quando não é possível. Tem gente que disse que ouviu Para Dar Nome às Coisas, e eu fiquei muito feliz com isso. Muita gente dizendo que ouviu Para Dar Nome às Coisas, que o Para Dar Nome às Coisas acalma, que é um jeito fácil de se acalmar. E eu achei essa resposta muito bonita, porque eu acho que tem um poder em você ouvir outra pessoa falar, tem um poder em você ouvir outra pessoa contando uma história, que é o poder quase de você olhar para uma outra janela. Você tá sempre acostumado a olhar pela sua janela e de repente você vê outra pessoa existindo. Para mim tem quase um poder do cotidiano, sabe? Que é você ver outras pessoas existindo. E aí você imaginar quais são as alegrias que essa pessoa tá vivendo nesse momento, quais são os desafios, quais são as dores, as angústias, as inseguranças. Será que essa pessoa tem um encontro hoje à noite? Eu faço muito isso. Às vezes eu tô... Eu e a mãe, a gente tá voltando pra casa, ou a gente tá indo comprar, sei lá, açúcar no mercado, e aí a gente para no semáforo, e aí eu viro pra ela e pergunto: mãe, qual que você acha que é o nome dessa pessoa que tá atravessando a faixa de pedestre? Aí ela fala, e ela fala: e você? E aí eu falo. E eu falo: mas o que, que você acha que ela trabalha? Você acha que ela tem um date hoje à noite ou não? Você acha que ela tá andando rápido por quê? Sim, quem você acha que ela vai encontrar? Eu acho que tem essa... Pra mim tem esse fascínio do cotidiano, né? Que é tentar descobrir quem é essa outra pessoa. Em qual momento será que as nossas vidas se encontram? Será que elas se encontram de fato ou nunca se encontram? Acho que tem uma graça no cotidiano, uma beleza no cotidiano, que é escutar o outro. E quando a gente escuta o outro, a gente percebe respostas que a gente jamais daria, porque a gente nem sabia que isso era uma coisa possível. Mas também percebe coisas que a gente também faz. E aí isso também é bonito, de perceber que do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, num outro estado, alguém tá fazendo algo que é muito parecido com o que você faria. Mas dito isso, quero dizer uma outra coisa importante, tão importante quanto isso, gente, que aqui na descrição do episódio tem instituições que estão recebendo doações para o Rio Grande do Sul. São instituições que eu acredito muito cegamente, que eu já destinei doações, tanto de coisas materiais como absorvente. Inclusive, absorvente é uma coisa que os voluntários do Rio Grande do Sul têm pedido muito. Absorvente, fralda para criança, fralda geriátrica, roupas para pessoas gordas, gente. Roupa para as pessoas gordas é uma demanda bastante grande. Tem pessoas gordas que perderam tudo e que não têm conseguido acesso fácil a roupas, né, que caibam em seus corpos. Então, assim, se você for uma pessoa gorda ou se você tiver alguém na família que é uma pessoa gorda que puder doar, e se não for possível ir até o mercado comprar absorvente, fralda, enfim, eu acho que essas são boas instituições para doar seu dinheiro, para doar a quantia que você puder. E é isso, gente. Vamos seguindo juntos, né? E se você é do Rio Grande do Sul e tá sentado aqui na mesa com a gente, receba meu abraço. Tô com o coração colado no de vocês e me mobilizando do jeito que posso também para ajudá-los nesse momento tão difícil e tão revoltante em alguma medida, né? Porque a gente sabe que quando uma coisa é recorrente, não é um acidente, né? É uma escolha política. Mas é isso, é hora de ajudar as vítimas e de cobrar os responsáveis. Mas então, gente, vamos pro episódio da semana. É um episódio que surgiu num dia que eu tava sentada na frente do computador, tomando uma xícara de café. Fui atravessada por uma situação que me fez pensar muito, que me fez ficar com a sensação de, sabe quando você come um negócio não digere? Me fez ficar muito com essa sensação. Quando eu consegui digerir, eu cheguei num outro lugar e falei, eu acho que vale muito contar pros meus amigos de bar. Isso que eu me dei conta, né? E o quanto é importante a gente ficar atento, porque eu acho que todos nós somos capazes de reproduzir esse tipo de comportamento e é muito importante ficar atento, porque no final das contas, a gente tá falando sobre a nossa própria vida. Mas chega de enrolação e vamos lá. Boa audição, espero que faça sentido pra você, mas que se não fizer, que pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Sabe que esses dias eu tava sentada na frente do computador, a cena era exatamente essa, eu tava sentada na frente do computador com o corpo caído assim pro lado esquerdo da cadeira, com uma das pernas cruzadas embaixo da minha outra perna, tomando um cafezinho preto que tava quase frio e rodando o feed do YouTube. Eu não sei exatamente o que eu tava procurando, eu acho que nem eu naquele momento sabia o que eu tava procurando. Mas eu tava rodando ali o feed naquele momento em que o texto trava, que você não consegue mais escrever e você fala, eu preciso de 5 minutos pensando em nada. Tava ali, 5 minutos querendo pensar em nada. Mas acabou aparecendo um vídeo ali no meu feed que me chamou a atenção e eu dei play nesse vídeo. Comecei a assistir o vídeo, comecei a ficar interessada no assunto que tava sendo dito ali. E em determinado momento eu fui dar uma olhada nos comentários. Fui olhar os comentários e fui escrever ali também um comentário pra moça que tava fazendo o vídeo. E eu não precisei rodar 2 vezes a página para baixo para encontrar pelo menos umas 3 pessoas fazendo comentários muito duros sobre aquele conteúdo. Era um conteúdo de comportamento, eu não me lembro exatamente mais sobre o que era, mas era um conteúdo de comportamento, gente. Uma coisa assim que a pessoa tava contando ali a própria experiência com algo que não era algo que atravessava questões éticas, existenciais, que realmente mereciam ali uma intervenção. Era só uma pessoa ali contando a experiência dela, basicamente isso. E aí tinha uns 3 comentários ali falando muito mal do conteúdo, falando muito mal da forma com que a menina estava conduzindo. Era notório ali que ela estava começando os conteúdos, mas falando muito mal da menina. E eu achei tão duro aquilo que as pessoas estavam falando, tão dura a forma que aquelas pessoas estavam falando, que eu fui clicar no ícone daqueles comentários, eu fui clicar no avatar, né, na conta da pessoa. O meu primeiro pensamento foi, será que é uma criança disfarçada? Será que, sei lá, é um adolescente inconsequente? Não que essas coisas justifiquem, mas eu fiquei tão chocada com o teor dos comentários que eu... Sabe quando você fala, quem é esse ser humano que tá fazendo isso? Só que aí, quando eu cliquei nesse avatar, eu descobri uma funcionalidade do YouTube que eu não conhecia, não sabia que existia. Mas quando você pressiona o avatar, ou quando você clica em cima do avatar da pessoa que fez o comentário, você consegue ver todos os comentários que aquela pessoa fez naquele canal. E aí eu vi que aquelas 3 pessoas, eu fiz esse teste com 2, né? Mas eu vi que aquelas 2 pessoas, elas já tinham feito comentários daquele tipo em outros vídeos daquele mesmo canal. Então é como se aquelas pessoas tivessem ali visto aquele conteúdo, não gostaram daquele conteúdo, escreveram que não gostaram, mas continuaram indo ver aquele conteúdo e deixando esse comentário de insatisfação, né? E eu fiquei ali na frente do computador vendo aquilo e pensando, né? Cara, é como se essas pessoas fossem ao cinema, aí elas foram lá, escolheram o filme que elas queriam ver, assistiram o filme, não gostaram do filme, não gostaram mesmo, né? Porque elas são muito bravas com aquele conteúdo. Mas mesmo assim, elas continuaram voltando todos os dias pra comprar o ingresso, pra ver o mesmo filme e pra reclamar do mesmo filme que elas não gostaram. E aí eu fiquei pensando, por que que elas voltam, né? Se elas já assistiram o filme e já não gostaram, por que que elas estão voltando? O que elas estão fazendo aqui, afinal de contas? Por que elas estão assistindo um filme que elas não gostam e estão fazendo comentários no canal dessa menina, expressando a insatisfação delas com o canal, como se elas estivessem vendo esse filme pela primeira vez? Elas já viram outros vídeos. Elas não gostaram desses outros vídeos. Então, o que elas estão fazendo aqui, afinal de contas? E aí eu fiquei pensando, meus amigos de bar, que esse é um comportamento que não só existe na internet, mas que existe na vida também, né? Eu acho que muitas pessoas fazem isso, têm esse comportamento em rede social e têm um comportamento, esse tipo de comportamento na vida, seja em relacionamentos, seja em situações, seja em lugares que não gostam. Tem muita gente que repete esse comportamento na vida, porque enquanto você puder ir lá ver o filme ruim e reclamar do diretor, e reclamar do roteirista, e reclamar dos atores, e reclamar da sala de cinema, e reclamar do lugar que é a sala de cinema, enquanto você puder ir lá e reclamar de um filme que não é um filme que você escreveu, você não precisa pensar na própria vida. Então, assim, eu não preciso pensar na minha própria vida, porque eu tô tão dedicada a reclamar de um filme que não fui eu que fiz, eu tô tão dedicada a reclamar de um negócio que não fui eu que escrevi, que não fui eu que filmei, que não fui eu que atuei, que aí eu tô livre pra não pensar na minha própria vida, pra não pensar no filme que eu tô escrevendo em última análise, pra não pensar nas histórias que eu tô conduzindo, pra não pensar nas escolhas que eu tô fazendo, pra não pensar no meu próprio comportamento. Reclamar do outro, nesse caso, e em muitos casos na nossa vida, faz a gente esquecer de se perguntar: beleza, não gostei, achei esse conteúdo do YouTube ruim, achei mal filmado, achei mal escrito, achei que essa menina tá viajando no que ela tá falando, achei que os cortes que essa pessoa fez no vídeo não ficou bom. Beleza, não gostei do que o outro fez. Mas a pergunta que não quer calar e que é a mais importante pra essa história, que é: por que que eu não vou embora? Por que eu tô aqui? Por que tá tão difícil de pegar a minha cadeira e tirar e colocar em outro lugar? Por que que tá tão difícil de fechar essa janela e ir assistir um vídeo no YouTube, um conteúdo no Instagram? Por que que tá tão difícil de eu olhar pra essa pessoa que tá ao vivo na minha frente, que não tá na rede social, mas tá na minha frente, e dizer: muito obrigada, eu tô indo embora? Por que é tão difícil de romper? O que, no final das contas, isso revela sobre mim? Não sobre o outro, mas sobre mim. Porque se tem alguém fazendo um conteúdo, ou se tem alguém na minha vida, ou se tem alguém na minha história que me oferece uma coisa que eu não tô satisfeita, que eu acho que tá mal feita, que não é exatamente o que eu queria, e eu não vou embora, eu continuo ali, continuo reclamando, mas não vou embora, eu não faço nada a respeito disso, a responsabilidade é minha de permanecer. Claro que aqui eu tô excluindo todas as possibilidades de relações que há uma desigualdade de poder. A gente sabe que há relações em que há desigualdade de poder, a gente sabe que há relações em que não são relações que estão desenhadas num pé de igualdade, há relações que existem, que são abusivas mesmo e que as pessoas que estão envolvidas estão adoentadas. Eu não tô falando disso, mas eu tô falando, como tudo na vida, quase tudo na vida, quase todos os assuntos da vida, eu sou incapaz de olhar para uma coisa sem trazer um recorte do autoconhecimento, no fim das contas, né? Que é isso. Por que que você tá comprando ingresso para um filme que você já não gosta? Que você já sabe que você não gosta? Por que que você volta todos os dias para assistir esse filme? E para reclamar que a pessoa não tá fazendo direito, do jeito que você gosta, personalizado para sua vontade? Por que que você simplesmente não vai embora? Tem uma história que eu acho que exemplifica muito isso, e é uma história minha. Uns 6 anos atrás, eu tava saindo com uma pessoa e tal, tava massa, tava muito legal, tava rolando, assim, tava funcionando a coisa, tava rolando de um jeito legal. E eu tava numa fase que eu tava com muito trabalho. Então, assim, eu tava realmente priorizando as coisas que eu precisava fazer, porque eu realmente estava com muito trabalho. E essa pessoa, um dia chegou e falou, Nath, vai ter um churrasco muito legal, vai ser um churrasco num sítio, vai ser um negócio muito massa, e eu queria muito que você fosse. E eu falei pra essa pessoa, putz, mas eu tô cheio de trabalho, eu tô com um monte de coisa pra fazer, e tem uma outra coisa também, eu não conheço ninguém, não queria ir num lugar cheio de gente que eu não conhecesse ninguém. E aí essa pessoa disse, não, mas fica tranquila porque a gente vai chegar lá e eu vou ficar com você, a gente vai ficar junto, então você não precisa se preocupar com isso. Aí eu olhei pra minha vida, olhei pras coisas e falei, tá, então tudo bem, então eu vou abrir mão das coisas que eu preciso fazer e vou junto com essa pessoa pra esse churrasco. E aí eu fui com essa pessoa pra esse churrasco, e é assim que a gente chegou nesse churrasco, a pessoa começou a se deslocar lá no sítio, começou a conversar com outras pessoas e eu comecei a me sentir muito sozinha. E eu sou, gente, uma pessoa que eu me viro. Assim, tem uma expressão até que é muito engraçada, que é a pessoa coco, né? Onde você vai, você precisa levar a pessoa. Coco na praia, né? Onde você vai, você precisa levar a pessoa. E eu geralmente me viro, eu faço amizade, eu me desloco. Eu não tenho problema também de ficar sozinha. Mas naquela situação especificamente, eu tava um pouco desconfortável. E aí eu vi a pessoa circulando, eu vi a pessoa conversando com outras pessoas. E eu comecei a me sentir muito deslocada. Muito, muito, muito deslocada. E era uma festa num sítio. Então era uma festa que também o deslocamento até lá, voltando, enfim, era um pouco difícil. Conclusão, resumo da ópera. Fiquei na festa, enfim, uma semana depois, tinha minha terapia, cheguei na terapia, não tinha outro assunto pra falar, né? Fui falar do churrasco. E aí cheguei pra Renata e falei, nossa, Renata, você não sabe o que a pessoa fez. Ela me deixou lá sozinha na festa, eu tinha um monte de coisa pra fazer. E aí ela insistiu pra que eu fosse. E aí eu fui. E aí ela me deixou sozinha, não sei o que, nananana. Contei toda a história, falando de um lugar muito doído pra mim. E aí a Renata brilhantemente me vira e fala, mas por que você não foi embora? Mas por que, Natália? Você não foi embora? Você tava tão ruim. Por que que você não foi embora? E aí eu tive que abrir um espaço na minha narrativa em que só a pessoa era zoada, em que só a pessoa era escrota, em que só a pessoa me chamou pra ir e no final me deixou sozinha. Eu tive que abrir um espaço na minha narrativa pra incluir a minha responsabilidade de ter ficado nessa história. Eu tive que... Tudo bem, eu não tive culpa por ela... Eu não sabia, na verdade, né? Eu não sabia. Ela me prometeu que ficaria ali comigo no churrasco e tudo mais. Mas a partir do momento que ela descumpre um combinado, por que que eu continuei? Essa é a pergunta. Essa é a minha responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade e não tenho controle sobre o que a outra pessoa vai fazer. Mas eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu faço com aquilo que acontece. E aí eu tive que abrir um espaço na minha narrativa pra me perguntar por que que eu não fui embora? Eu não tinha como prever que a pessoa me deixaria ali sozinha. Mas eu fiz a escolha de ficar. E a pergunta é, por quê? E aí eu tive que, na própria análise ali, na própria sessão de terapia, eu tive que investigar o porquê que eu fiquei. E a minha resposta mais honesta pra Renata foi porque eu não queria deixar climão, porque eu tava com medo de ir embora e ficar chato, porque... Eu não queria causar um estranhamento, porque a gente tinha chegado junto. E aí as pessoas iam ficar comentando que eu fui embora antes. Eu não queria desagradar, eu não queria deixar climão, eu não queria que ficasse estranho. Então eu fiquei. Acho que esse tipo de resposta, esse tipo de investigação, ele faz sentido, ela faz sentido e ela é importante, porque é uma forma da gente exercer autonomia sobre a nossa própria vida, é uma forma da gente se lembrar que a gente pode ir embora dos lugares, que a gente pode ir embora de relações, que a gente pode simplesmente lidar com o fato de que vai ter gente fazendo um tipo de vídeo no YouTube e que a gente não gosta e que a gente não precisa ficar lá. A gente pode olhar para as coisas como um cinema que tem diversos tipos de filme, que tem diversos tipos de filmes em cartaz, e a gente pode escolher aquele que a gente quer assistir. A gente não precisa ficar ali alimentando e sustentando uma decisão ou comprando o ingresso que a gente não quer assistir. Só que eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem que olhar para aquilo em nós que está engajado nisso, para aquilo em nós que está fazendo com que a gente permaneça naquele lugar. essa situação do vídeo, do conteúdo, dessas três pessoas comentando em vários vídeos dessa menina coisas que são... que não fazem sentido nenhum. Não que não fazem sentido, assim, mas que são críticas, puramente críticas, de pessoas que não gostaram daquilo. Essa situação me fez ficar pensando por que a gente continua engajado, continua voltando, continua assistindo, continua se relacionando, continua esperando coisas de coisas que a gente já viu que são ruins, que não fazem sentido pra gente. E aí eu acho que tem uma coisa que é reclamar é o que nos faz, muitas vezes, fazer a manutenção de um lugar de passividade. Então, assim, eu digo que o que o outro tem que mudar, eu digo que eu não gostei no outro, eu digo que não faz sentido aquilo que o outro tá oferecendo, mas eu não me mexo pra sair desse lugar. E aí fica parecendo que o problema da minha vida é o outro. E claro que às vezes é, né? Às vezes o outro traz realmente problemas pra nossa vida. Mas tem uma parte minha que tá escolhendo ficar grudada nesse problema. Você sabe que recentemente aconteceu uma situação que foi muito isso, que foi esse quadro exatamente. Eu geralmente, gente, sou uma pessoa que se eu vou num restaurante. Cheguei num restaurante, pedi uma comida e a comida não foi boa. Ou acho que se a comida não foi boa, às vezes eu até relevo, dependendo, né? Se eu tenho uma história com esse lugar, que nem eu contei a história da padaria, né? Pedi o suco veio errado, enfim. Eu tenho uma história com essa padaria. E como eu tenho uma história com essa padaria, eu geralmente costumo relevar um pouco mais. A minha tolerância é um pouco maior. Porque eu já tenho uma relação com essa padaria. Eu sei que essa padaria já acertou muitas vezes. Eu sei que ela não erra sempre. Às vezes eu penso que a padaria pode estar num mau dia, enfim. Mas... geralmente, se eu vou num serviço pela primeira vez e eu sou ou mal atendida, me deu branco. Enfim, ou eu não sou bem atendida, ou a comida tá ruim, ou as coisas não tão boas, eu costumo, se é a primeira vez, eu não volto mais. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhei de telemarketing e eles diziam que esse era o pior tipo de cliente, aquele que você que vai pros lugares, ele vai comer, ele vai beber, ele vai se relacionar lá dentro, enfim, etc, independentemente de qual seja o serviço. E ele não gosta, ele não fala, mas ele não volta. Porque aí você não sabe o que aconteceu com aquele cliente. E eu era esse tipo, sempre fui esse tipo de cliente. Eu não vou meter a boca no trombone, eu não vou escrever avaliação ruim no Google, eu não vou dar 5 estrelas pro lugar. Geralmente, eu não mobilizo o meu esforço nesse sentido. Eu só não volto mais. Só que aí, nos últimos meses, eu contratei um prestador de serviço, não vou falar o que é, pra não expor a pessoa, mas contratei um prestador de serviço pra fazer um serviço pra mim. Tava contratando uma pessoa, nesse caso, não uma empresa. E a prestação de serviço tava saindo de um jeito que tava devendo, assim, né? Eu contratei a pessoa pra fazer uma determinada coisa, que precisava de uma determinada frequência, e o serviço não tava funcionando. A pessoa tava demorando muito tempo pra dar as orientações, tava demorando muito tempo pra entregar as coisas que eu precisava pra fazer aquele serviço, enfim, e não tava funcionando. E aí, um dia, eu cheguei pra comentar isso com uns amigos meus, e falei, cara, eu tô numa sinuca de bico, eu tô numa situação delicada, porque eu contratei um prestador de serviço, a situação é essa, tá demorando muito pra responder, e tá complicado. E aí, meus amigos meio que foram ouvindo, nossa, que chato, Nath, nossa, que complicado, enfim. E aí, teve um dia que eu fui contar isso pro André. O André é meu amigo do pós-jovem, que apresenta o pós-jovem. Inclusive, o pós-jovem tá com vários quadros novos, tá muito legal. Tem um que é de memórias afetivas, tá muito legal, gente. Quem não ouviu ainda o pós-jovem, vale muito a pena. E aí eu fui contar pra ele, falei, putz, tô nessa situação. E ele falou, por que que tá tão difícil pra você romper com essa profissional, né? Por que que tá tão difícil pra você ir embora? Ele basicamente fez a mesma pergunta que a Renata me fez naquela época do churrasco. E aí eu tive que dizer pra ele, porque eu geralmente sou a pessoa que vai embora. Mas eu vou embora quando eu tô falando de uma empresa, quando eu tô falando de um restaurante, quando eu tô falando de uma padaria, quando eu tô falando de uma empresa, de um local. Agora, pra mim é muito difícil fazer isso quando eu tô pensando numa pessoa. E aí foi muito importante verbalizar isso pro meu amigo e me ouvir dizendo isso, porque quando eu me ouvi dizendo isso, quando eu me ouvi dizendo, cara, pra mim é muito difícil ir embora, porque é como se eu estivesse rompendo com uma pessoa. E pra mim, romper com uma pessoa tá muito difícil agora. Foi muito importante me ouvir, porque quando eu me ouvi, eu entendi que eu precisava me movimentar, fazer alguma coisa, mas respeitando também essa minha dificuldade. Então, assim, eu não vou conseguir romper de cara. Eu não ia conseguir romper de cara. E aí eu me perguntei, tá, se eu não consigo romper de cara, o que que eu posso fazer? O que que tá na minha mão fazer? O que que eu consigo fazer nesse momento? E aí eu pensei, bom, eu acho que eu consigo conversar com esse prestador de serviço, eu consigo dizer pra ele que eu preciso, que eu imaginava que as coisas fossem um pouco diferentes. Consigo perguntar pra ele como que ele imaginou que fosse esse serviço, porque a gente precisa alinhar aqui as expectativas, eu preciso entender em que lugar as coisas estão pra ele, em que lugar as coisas estão pra mim, pra continuar esse serviço. E aí eu fiz um acordo comigo que foi, eu vou ter essa conversa muito honesta, vou dizer de uma forma muito honesta o que eu espero, vou ouvir de uma forma muito aberta o que essa pessoa espera dessa prestação de serviço. Se as minhas necessidades com esse serviço não forem atendidas, depois dessa conversa, se por alguma razão essa pessoa não puder atender essas necessidades, ou se por alguma razão essa pessoa não estiver conseguindo atender, enfim, não importa, né? Se ela pode, não, se pode, quer ou consegue, não importa isso. É uma prestação de serviço, eu preciso ter as minhas necessidades atendidas, porque eu tô contratando esse serviço. Então, se essas necessidades não forem atendidas, tudo bem, eu tive essa conversa, eu fiz esse movimento, eu tentei que essas coisas mudassem, não mudaram, e aí então eu vou embora. E aí foi isso que eu fiz, eu tive essa conversa com esse prestador de serviço, e aí foi o momento que esse prestador de serviço falou que teve um problema, enfim, num negócio X lá que dependia de uma questão, que essa questão dependia que ele fizesse a prestação de serviço, enfim, pediu desculpas, disse que realmente não estava conseguindo atender da forma que ele gostaria de atender, e a relação se resolveu. Foi nesse momento que ele disse, tudo bem, entendi, e a gente vai melhorar, e de fato a relação virou outra coisa. Mas é isso, eu acho que a gente às vezes, há duas situações, eu acho, nessa situação, há duas situações. Primeiro, quando a gente vai com aquele comentário, com aquela queixa, com aquela reclamação, nesse caso que eu acho que é do canal, só pra machucar o outro. Porque a gente quer que a intenção com esse comentário é que o outro se sinta mal, assim como a gente tá se sentindo. E eu acho que isso também é um sinal de que a gente deveria estar olhando pra nossa vida e não pra aquilo que o outro tá fazendo, né? Se você tá indo pra um vídeo de YouTube, conteúdo de internet, falar, criticar, fazer comentários sobre uma pessoa, sobre o conteúdo de uma pessoa, E numa auto-investigação, porque essas pessoas geralmente não fazem essa auto-investigação, né? Mas se numa auto-investigação você percebe que você tá fazendo aquilo pra machucar o outro, porque no final das contas você se ressente porque o outro tem uma coisa que você não tem, ou porque você não tá bem com a sua própria vida, cara, em vez de colocar esse comentário lá, usa essa força e essa energia pra mudar a sua história, pra escrever um novo capítulo da sua história, pra transformar a sua vida, sabe? E eu acho que também tem essa situação de que às vezes reclamar é fazer manutenção de um lugar de passividade e é excluir da conta a sua autorresponsabilidade e a sua energia de mudar as coisas, sabe? É excluir da conta o fator eu. O eu que transforma, o eu que pode fazer alguma coisa com a própria vida, o eu que pode, que seja, assumir as próprias limitações e entender, tá difícil pra mim romper essa relação agora, então o que eu posso fazer pra que isso se torne melhor pra mim? Eu acho que às vezes a gente canaliza a nossa energia pra criticar o filme que o outro tá escrevendo, e nessa a gente esquece a nossa participação no nosso próprio filme, né? Que também é o único lugar que a gente pode controlar. Tem uma fala da Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, que ela diz que um dia ela tava, tinha chovido e tinha entrado um pouquinho de água no quintal dela. E aí ela foi passar o rodo pra colocar água pro ralo. E toda vez que ela tentava puxar a água escapava um pouco e ia pro lugar mais fundo do pátio, né? O pátio dela tinha um desnível, então a água escapava do rodo e ia pra parte mais funda, né? Pra parte mais baixa do pátio. E aí ela falava assim, essa água é como a minha consciência. Se eu distrair, se eu bobear, se eu não perceber, a qualquer oportunidade, a água corre pra parte mais baixa do pátio. E é um pouco disso, né? Se a gente não fica atento, se a gente não se percebe, a gente é guiado por partes muito baixas da nossa consciência, né? Por parte muito por partes muito... pelas nossas sombras mesmo, né? Sombra não quer dizer necessariamente negativa, né? Mas pra essas partes que, no fim das contas, só vão fazer a manutenção de um lugar que não é um lugar que tá fazendo sentido pra nossa vida, que não é um lugar que nos dá energia, que não é um lugar que nos dá vitalidade, que não é um lugar que nos dá alegria. Então por que que a gente continua comprando ingresso pra um filme que a gente não gosta, que a gente não faz, que a gente acha que não faz sentido pra gente? Porque a gente continua frequentando lugares, porque a gente continua se relacionando com algumas pessoas, porque a gente continua tentando caber em espaços, porque a gente continua insistindo em relações, em encontros, em pessoas, porque a gente continua insistindo em ver determinados conteúdos que não agregam a gente, que não fazem sentido pra gente, né? E por que que a gente acha que criticar essas pessoas, ou que criticar esses conteúdos, ou que criticar esses filmes vão fazer com que a nossa, com que essa crítica direcionada às outras pessoas transformem a nossa vida, né? Por que que a gente tá colocando energia em algo que não vai mudar? Por que a gente tá colocando energia em algo que, no fim das contas, não vai mudar a nossa vida? Eu acho que ter consciência disso, ter consciência de que a reclamação, muitas vezes, fazer a manutenção de um lugar de passividade, talvez nos faça a direcionar o nosso olhar para outras coisas. Eu só fiquei pensando, cara, se essas pessoas que estão vindo aqui criticar esse conteúdo dessa menina que tá começando no YouTube, se essas pessoas estivessem pegando essa energia, esse tempo que elas estão tendo, e estivessem investindo na própria vida, seja pra fazer um curso, seja pra encontrar os amigos, seja pra aprender a cozinhar algo diferente, seja pra aprender a andar de bicicleta, seja pra, sei lá, ver um pôr do sol, pra escrever os próprios sonhos num papel, pra fazer uma viagem sozinha. Cara, se essas pessoas estivessem canalizando essa energia que elas estão usando pra ver um filme que elas não gostaram na própria vida, cara, talvez esse ressentimento ou essa coisa, essa água parada que tá dentro delas, talvez se transformasse em outra coisa, né? E eu tô falando aqui, gente, não é de um lugar superior, porque eu acho que nós, seres humanos, temos a nossa consciência, né? Temos os nossos pontos de luz. E de luz não como esse lugar místico e tal, mas com esse lugar de... que esse lugar que a consciência chega, né? Que a gente enxerga, que a gente vê. Luz nesse sentido, como aquilo que permite a gente ver. Todos nós temos lugares iluminados pela nossa consciência, e todos nós temos lugares escondidos pela nossa inconsciência. E se a gente não toma cuidado, a gente vai pra esse lugar mesquinho mesmo, pequeno mesmo, baixo mesmo, tosco mesmo. Mas a gente... E é muito fácil se enganar achando que criticando o outro a gente tá mudando a nossa vida. Não tá. A diferença é que a gente... é como se a gente tivesse, de fato, né, sentado achando que tá fazendo alguma coisa. Não tá. Se você não tá satisfeita com esse filme, se você não tá satisfeito com os atores desse filme, com o diretor desse filme, e esse filme sendo um filme escrito por outra pessoa, cara... que tal olhar pro seu filme, né? Prestar atenção no seu filme. Vai escrever o seu filme. E fazendo uma diferenciação aqui importante, não tô falando de crítica construtiva. Óbvio que não. Tem pessoas que... Eu mesma já... agora trazendo a minha história aqui, eu já cresci muito a partir de críticas construtivas. Eu valorizo críticas construtivas. E críticas construtivas, tem até uma discussão sobre esse termo, mas eu acho que é aquilo que constrói. Mas no fim, quem faz sabe qual é a intenção que tá fazendo. Mas eu acho que fazer essa diferenciação é importante. Porque, no fim das contas, eu tô comprando ingresso pra um filme. Eu tô indo diariamente pra esse cinema. Sendo que esse é um filme que tem diretores, atores, iluminação, roteiro, que eu não gostei. Por que que eu continuo insistindo nisso? E aí eu acho que a história não é sobre o filme, né? O que precisa ser olhado e analisado, investigado, não é o filme. É essa intenção que faz você se engajar em coisas que você não gostou. Ou pode ser que você tenha gostado, mas esteja difícil de assumir que gostou. Ou pode ser que o que te engaja nesse filme... eu acho que isso é importante também. Talvez o que engaje essas pessoas a ficarem comentando no vídeo dessa menina que acabou de começar seja uma admiração secreta, seja uma inveja por essa menina ter coragem de se vulnerabilizar e começar algo novo. Às vezes é isso que faz a gente se engajar em coisas que a gente não gostou. É porque, no fim das contas, essa pessoa revela algo sobre mim que eu não tenho coragem de fazer. Mas aí é muito mais produtivo a gente ser sincero com a gente. E antes de colocar uma crítica e antes de destilar raiva, a gente se perguntar: por que eu tô fazendo isso? Por que que eu simplesmente... por que que eu tenho que escrever? Por que que eu tenho que fazer o outro ler a minha resposta? Por que eu simplesmente não pego e levanto e vou focar nas minhas coisas? Eu acho que no fim das contas, ter coragem de responder essas perguntas é o que divide no fim as pessoas que conseguem mudar significativamente a própria vida e aquelas que continuam fazendo a manutenção de um lugar parado, né? Como essa água mesmo, né? Que sempre escapa para o lugar mais baixo. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar nas suas redes sociais, contar pra gente aqui nos comentários o que você achou desse episódio e dar 5 estrelinhas pra gente, a gente vai ficar muito feliz aqui no Spotify. E lembrando que eu deixei na descrição instituições idôneas, instituições que estão ali na frente a ajudar o Rio Grande do Sul. E a gente pode colaborar também para essa mudança e para essa reconstrução do Estado e para essa ajuda às vítimas. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá.